Bem-vindos às 2 horas de música extrema da RLO. Programa Holocausto com Raul Gomes.
Abertura da emissão 651 do Holocausto, hoje dia 1 de Fevereiro, estamos quase na 666, é isso que vocês estão a falar, nada que
já falta muito pouco.
Boa noite, Hugo, boa noite, Filipe,
boa
tudo
noite,
bem?
Boa noite, Raul.
Ora bem, hoje uma emissão, mais uma emissão cheia que nem um ovo, a saber, nesta primeira hora vamos conhecer o novo álbum do Stereomorphic, The Beast Brigade, e também vamos ouvir, claro, a entrevista com o Jó, realizada na altura do Colhões de Ferro, ainda se o mundo com o Yakamusa, ou Lakamusa, acho que é assim, né? Eu estou curioso, está aqui o CD à frente dele, ainda não ouvi, mas vamos ouvir. Vamos
ficar... trabalhos de casa.
Não, não, por acaso não. Não, não,
mas vai faltar vermelho.
Eu não, não tinha, sabes. Não tinha.
É algo muito diferente.
Não bocadinho, tinha o CD.
Há bocadinho falaste de ovo, eu não sei se é ovo de cocó que estás a falar ou de avestruz.
Ovo?
Sim. Será que vai ser pintainho?
Estava cheia como um ovo.
Como...
Ah, ok.
Pronto. Será que é este, está fora já, do prazo?
Já começa. Fónix, já
ovo
começa.
Bom, aqui são da avestruz.
Peraí. Continuando, segunda hora, Suidacre. Também o regresso, uma surpresa que nos chegou através da Wacken Records. Não sabia que já tinha uma editora. Ainda vamos ter a entrevista com Fungus e o especial com Sai.
Sai da minha vida.
The Firstborn, agora em português, com Water Transformation. Bem-vindos. Um abraço para o James, que já está no chat. E podem apareçam, começar apareçam. A aparecer. É verdade.
Aparecem por aí.
Precisamente. Depois, Evocation foi a estreia há 2 semanas, o tema Bound Dead.
www.radioholocausto.com. Podes ouvir o programa em direto ou em diferido e juntar-te ao nosso chat durante a emissão.
Continuem a ouvir o programa dele, vale a pena, e apoiem as bandas nacionais, que merecem, sempre.
The darkness in white, a Boa noite. É boa noite, não é? É. Boa noite, sou o João dos Terimórficos. Vocês estão a ouvir o Holocausto com o Raul Gomes. Apoiem.
é o novíssimo álbum do Stereomorphic, novíssimo, salvo seja neste caso por aqui. O álbum dá pelo nome de The Beast Brigade, a editora é a própria do grupo Death Star Records, e nós, além de escutarmos estes dois temas, primeiro Dark Sky Above e também Final Journey, fizemos uma pequena entrevista ao Sr. Jó, ele que nos vai contar, aliás, alguns pormenores e também fazer o seu comentário próprio sobre a edição de 2009 do Colhões de Ferro em Caldas da Rainha, que teve lugar há dois fins de semana atrás, se não estou em erro. Fiquem então em discurso direto, o Jó do Stereomórfico. A coisa está um pouco mais demorada que o normal. Vamos tentar muito rapidamente resolver um pequeníssimo problema técnico. É com muita satisfação que eu mais uma vez vejo uma banda que ainda está-se a tornar móvel do corpo, quanto mais velha, melhor. Tenho o Morphic, Jó. Novidades. Já tenho aqui no meu bolso.
Falamos primeiro, depois, novo álbum, depois verás. É uma novidade, já não é tão novidade como isso, foi gravado já há um ano. Foi lançado em setembro, depois de algum tempo, um passo de espera normal. Não houve uma editora, mas resolvi eu editar, tipo, não faz para fazer isso, então aproveitei a ocasião para fazer o lançamento. Ainda não está muito divulgado também, porque como eu estou a dizer quase tudo sozinho, também é um bocado difícil conseguir fazer uma divulgação em condições, com o pessoal lá de fora, mas aos poucos, dentro do que vou podendo fazer e gostando disso, e as reações também estão a ser um bocado boas. Acho que é um bom álbum outra vez.
Ou também a nível digital?
Lá para fora também há algumas coisinhas, não tanto, para focar, cá dentro é mais fácil, porque conhece mais as pessoas, é mais...
Nestas ocasiões, nos concertos, etc.
Exatamente, é outro contacto muito mais próximo, também é mais fácil de fazer. Lá para fora é sempre um bocado diferente, mas aos poucos também estamos a conseguir fazer isso.
Sobre este novo álbum, o que é que podemos encontrar? Poucas músicas, mas de qualquer maneira de boa qualidade, acredito, pelo menos para aquelas que vocês tocaram ao vivo.
São oito temas completos, depois há o primeiro tema e o décimo. São temas curtos, um minuto, dois minutos, uma introdução e um instrumental no fim, quase instrumental no final do álbum, mas são 37 minutos e meio, se não me engano, quer dizer, um bocadinho mais do que o outro álbum tinha, porque o outro álbum também supostamente era para ter 8 temas, depois não teve.
Este foi o vosso terceiro álbum?
Não, é o segundo.
Segundo?
Sim.
Sabe, foi a demo tape, foi depois
o demo. Depois saiu o Entramado Interimórfico e agora o The Beast Brigade. Exato.
O que é que conta-nos alguma coisa sobre este álbum? Desvenda-nos um bocado o
álbum. Na altura em que gravámos o Entramado Interimórfico, já estávamos a compor um tema e já a preparar um segundo tema que entrou neste álbum. Nós, quando gravámos o primeiro álbum, estávamos a gravar com o Cid, guitarrista, que gravou os solos do primeiro álbum, mas praticamente eram temas que estavam todos feitos. Ele fez alguns arranjos de guitarra, pequenos pormenores que contribuíram muito para melhorar os temas, mas essencialmente os temas estavam todos feitos. Ele acrescentou umas coisas, mas não compôs. Este álbum tem dois temas que ainda foram os primeiros temas que compusemos com ele. A maior parte dos outros temas também começaram a ser feitos com ele, mas que por haver uma diferença de gostos um bocado grande, ele é um excelente guitarrista, mas não é um guitarrista de death metal, por exemplo, não tem aquele gosto musical pelo death metal como nós temos. Por um lado, isso até nos permitia fazer uma coisa um bocado diferente do normal, com solos, uma coisa mais elaborada. Mas por outro, depois também havia uma dificuldade um bocado grande em conseguirmos ter uma sintonia de gostos. Então, a composição normal que nós tínhamos antes de trabalharmos com ele era, às vezes, no ensaio saía um riff ou uma ideia e um, dois, três ensaios desenvolvíamos quase um tema de uma forma muito espontânea. E com ele, por exemplo, as ideias não eram tão fáceis de encaixar e havia voltas e depois havia sempre alguém que não gostava de uma coisa ou de outra e mudava-se muita coisa. Até a altura em que ele saiu da banda, entrou o Cláudio, do guitarrista de Sanhedrin, e que contribuiu, por exemplo, para conseguirmos acabar. Alguns temas estavam um bocado por completar, já tinham a base construída, mas que ainda não tínhamos conseguido encontrar aquele o elo para fazer a ligação no princípio até ao fim dos temas. E
o último
Cláudio,
tempero,
foi...
diga. O último tempero.
Não foi o tempero, foi mesmo estarmos. Termos o tema já quase todo feito, mas depois, por exemplo, no final, na parte final, ainda havia qualquer coisa que estava a faltar e que conseguimos depois encontrar uma lógica para completar os temas. Não foram pormenores para compor, melhorar, ou isso foi mesmo para conseguirmos completar os temas e fazê-los e conseguir tê-los gravados. Também foi uma coisa um bocado mais.
Mais complicado, porque o vosso som também é um bocado complicado, técnico, bastante técnico, trabalho de guitarras, etc. Aí, se calhar, essa figura, não é? Sempre foi...
Em algumas coisas chega a ser um bocado mais técnico, noutras também é um bocado mais simples. A questão é um bocado essa, são pessoas com gostos diferentes e com maneiras diferentes de compor, e que, no geral, nós conseguimos, acho que conseguimos, dentro do possível, conjugar um bocado... Tanto a parte mais complicada, mais complexa, mais técnica, com a parte mais simples e mais orgulhuda, que se calhar que até entra mais facilmente no ouvido das pessoas, e tentamos equilibrar um bocado as duas coisas, até para nós mesmos é nós ouvirmos o termo e gostarmos dele. E como temos um gosto um bocado diferente, também é preciso que haja esse equilíbrio para nós conseguirmos lá chegar.
Quanto a este concerto, Opiniões de Ferro, o que é que tu achas desta? Para já.
É um festival que começa a tornar mítico, nem seja pelo nome, é aquele festival que se calhar muita gente nunca viu, mas o nome marca uma forma única, que não há comparação.
O que é que achaste
dessa? Eu estive cá o ano passado, mas estava com a banca da loja, estava mais como espectador e se calhar não tanto, porque também estava mais a tomar conta das minhas coisas do que propriamente a poder assistir aos concertos. Este ano já tínhamos falado inicialmente na possibilidade de irmos cá, depois, na altura em que os filhos de Grande, que eram para vir, não vieram, surgiu o convite para virmos, um bocado de substituição, um bocado em cima da hora, mas que, por acaso, pronto, falei com toda a gente e estava tudo disponível para isso. Acho que, no geral, a sala tem condições boas de som, por acaso, os poucos concertos, portanto, já toquei cá e que eu assisti. Aqui a sala e o público das Caldas também contribuem muito para ser um concerto bastante intenso. E mais uma vez, já como na experiência que tínhamos anterior, acho que a reação do pessoal é sempre uma coisa espetacular, e o pessoal é muito entusiasta, sejam das Caldas ou venham de fora. Acho que é contagiante e entram quase todos na mesma sintonia.
O mais engraçado é que não deves ter percebido isto, mas viam-se muito poucos cartazes, foi mais feita a divulgação através da internet.
Acho que hoje em dia cresce um bocado nisso também, porque as pessoas já estão um bocado, não todas, porque falha sempre alguém no meio disso tudo, mas acho que de certa maneira já se consegue também que as pessoas saibam mais ou menos onde é que podem procurar a informação e estarem a par destas coisas. E a internet, nesse aspecto de divulgação de concertos, até permite chegar a muita gente. E neste caso, pronto, na parte das Caldas não sei dizer como é que a divulgação foi feita, mas acho que, pelo menos, notava-se que a nível geral, pessoas de várias partes do país tinham conhecimento do concerto pela internet, e não sei se depois contribuição também programas de rádio ou não, não consigo ter tempo para também estar muito a par e ouvir e ver se há divulgação nesse aspecto ou não. Mas acho que estava uma sala muito bem composta também, com o pessoal, tenho a ideia que as coisas também correram bem.
Não te vou pedir a opinião das outras bandas, porque não tiveste muito.
Pois, acaba com esta correria toda, acaba por não conseguir prestar a atenção que quero, mas também são bandas que eu já conheço e já vi noutras ocasiões, então há sempre aquela coisa de ver, já ter uma noção de como é que eles eram, e por um bocadinho, às vezes um minuto ou dois, consigo estar a ver, nota-se alguma coisa. Mesmo. No geral, todas elas também estão um bocado acima. Por exemplo, os Rebels tocaram connosco na Marinha Grande em agosto de 2008. O Civibes, acho que nunca tínhamos tocado com eles mesmo, mas menos fungos, talvez em festivais, mas são bandas que eu já vi nessas ocasiões também. Eu também já tenho um bocado de noção como é que costumam ser os concertos deles, e acho que no geral foi tudo um bocado acima de, acima do normal. Acho que os concertos estavam muito bons, e acho que o público das Caldas é uma das coisas que por acaso notei em outubro, quando estive em Guimarães a tocar também. Conseguem ser poucos sítios em que se nota que o público, mesmo não sendo muito, consegue ser muito entusiasta e contribuir muito para a intensidade como se vive os concertos todos. Por exemplo, em Lisboa há muito aquela coisa, parece que as pessoas se sentem um bocado envergonhadas para estar à frente do palco a curtir as bandas ou mexerem-se, não sei o quê, parece que está tudo assim um bocado preocupado se alguém está a ver ou não. E aqui nas Caldas, e tanto em Guimarães, por exemplo, Guimarães foi mais surpresa, nas Caldas, como já vi vários concertos, até já tinha um bocado essa ideia. E é sempre aquela coisa que se nota que a reação do público é sempre muito, muito intensa, e ajuda a puxar também pelo pessoal. Acho que isso também contribui bastante para um gajo estar descontraído em cima do palco e fazer melhor do que subir uma sala, às vezes, com muita gente, e o pessoal parar assim um bocado. Pode estar a gostar, mas nunca se sabe, sempre aquela dúvida.
Acaba por desmotivar um bocado, não é?
Não é desmotivar, mas ao mesmo tempo também não puxa muito para o pessoal estar a dar o melhor que pode dar, um bocado isso por aí.
João, para terminarmos, porque tu também estás estourado, tens que arrumar
um bocadinho.
Já são, neste caso, isto não vai ser em direto, obviamente, mas quase 3 da manhã.
Quase 3.
Para terminar, como é que podemos contactar o Estereomórfico?
Através do MySpace, myspace.com/estereomórfico, ou site estereomórfico.org, e-mail estereomórfico@gmail.com. É aquelas coisas que uma pessoa. Hoje em dia passa a gente na internet, por isso é aquelas coisas também, se alguém fizer uma pesquisa facilmente chega aos contactos, pode mandar mensagens também. Acabo por ser eu que trato também da maior parte dessas coisas, por isso as coisas chegam sempre a mim, e às vezes não há tempo para tudo, para responder tudo, mas eventualmente qualquer pessoa queira contactar, conseguimos dizer alguma coisa mais cedo ou mais tarde.
Exato. Mais tarde, se calhar, mas não mais tarde.
Depende das ocasiões, conforme o tempo.
Deixa no ar um convite para o pessoal ouvir o vosso novo trabalho. Como é que tu, entre aspas, tentarias vender o vosso trabalho?
O vender é sempre relativo, isto já sabe que claro. Hoje em dia
vender
é aquela coisa,
aspas, obviamente.
Por exemplo, quando o álbum. Quando fizemos o concerto de apresentação, foi praticamente o lançamento oficial com Decade, no dia 27 de setembro de 2008. Não vendemos assim muitas cópias, mas no dia seguinte, no domingo dia 28, o álbum estava em blogs do Chile, da Rússia, de todo lado. Eventualmente alguém comprou o CD, fez o favor de pôr isso a circular. Não recebemos propriamente com e-mails ou mensagens de pessoal a querer comprar o CD, isso, mas já se sabe. Pelo menos para quem quer conhecer, entendendo no momento de comprar o álbum ou não, quem quiser conhecê-lo, acho que facilmente também na net põe o nome da banda, o nome do álbum, e encontra formas de o ouvir e conhecer e ficar com uma ideia do trabalho que nós fizemos. Acho que vale a pena ouvir, pelo menos
conhecer.
Exatamente.
João, até uma próxima. Boa viagem até.
Vamos tentar. Assim, ainda vamos dormir por aí alguns antes de seguir. Esta hora convém.
Ok, até uma próxima então.
A conversa com o João do Estereomórfico, ele que nos contou também alguns pormenores sobre The Beast Brigade e também sobre as mudanças ocorridas no seio do Estereomórfico há pouco tempo. Vocês estão aí com uma cara. Estão a dormir? Não.
Não.
Ok. Não, eu digo-vos, não estou a dormir porque a seguir vamos ter um especial de.
Estávamos até a conversar acerca do Estereomórfico, realmente, na minha opinião, se não é a melhor, é uma das melhores bandas de death metal nacionais.
Penso é verdade, que é já, com, é já com largos é anos de carreira.
Exatamente. Acho que é melhor mesmo.
São excelentes músicos, fizeram uma excelente performance aqui nas Caldas e são mais que conhecidos, acho que praticamente a nível underground nacional, uma banda muito conhecida já.
E este álbum está muito bom, revela uma maturidade incrível desta banda. Tanto eu tenho o anterior, já não me recordo o nome, aquele que vim, aliás até tenho aqui salvo alguns, mas pronto, não dá para procurar, é capaz de até vinha numa caixa em DVD, falámos sim. Disso há pouco, mas isto nota-se
é uma banda muito interessante,
etc.
Por acaso, uma banda muito interessante e dentro do género que tocam realmente fazem muito bem,
tem muita qualidade
E
nós vamos continuando a ouvir obviamente a rodar temas deste novo álbum Estereomórfico. A seguir vamos ao habitual submundo. Hoje não há Coirão, obviamente. O Coirão vai estar de volta no próximo domingo.
Vai ficar para a semana.
É verdade. Portanto, fiquei um convite ao pessoal que está no chat. Já agora bem-vindos ao Lotus Porcos, ao Latino, Renta Cabras e ao James. Eles estão aqui pelo chat www.radioholocausto.com e está na hora de irmos até ao submundo.
Holocausto Submundo.
Ora bem, Diogo, apresenta-nos a banda de hoje no Submundo. Isto tem um nome um bocado complicado.
Lacamusa.
É? Lacamusa.
É inédito, é a primeira banda que vamos passar de um som mais virado para o Dark Wave, talvez.
São polacos, não é?
Industrial, experimental, é algo diferente mesmo.
E então, vamos
espero
lá.
Espero que gostem já agora.
Ao primeiro contacto com os Lacamusa.
Yeah.
Bem, para já as opiniões, Diogo, são boas, não é?
São boas.
Eu também estou a gostar disto, por acaso.
Pronto, é um som muito ambiental.
E é referir que quem está a dar a opinião não está a ser ameaçado por mim, por isso. São opiniões livres.
Por acaso. Por enquanto.
Eu que sei.
Conta-nos.
Sim, os Lacamusa foram fundados em 1984 por quatro músicos, na altura influenciados na onda pós-punk, rock, qualquer coisa do género. Algo muito diferente disto que aqui está. Esses quatro pessoas que fundaram os Lacamusa eram, em título, tinham os nomes de Gudrun, Six77. Portanto, é uma mistura muito interessante que esta banda tem. Já agora, a nível de, digamos, como eles são, digamos, catalogados, eu acho que nunca devemos muito catalogar as coisas, mas acaba sempre se catalogar. São muito, muito conectados com o movimento gótico.
Mas não acredito, não acredito.
Mas pronto, é assim, por muita moda que isso tenha sido, acho que esta banda é, pelo menos desde a primeira vez que ouvi, algo de muito diferente. Por isso tive a ideia de realmente os trazer cá ao programa.
Tiveste uma boa ideia.
Isso. Já agora bem-vindo à Karina, que está no chat também, já há polémica aqui.
Já anda tudo à batatada.
Já estão aqui a dizer que estamos a passar Dark Wave.
Algo dentro desse verdade. Género, sim. Isto porquê? Porque também o Holocausto acho que deve ser um problema muito multifacetado, né? Não era tentar passar um pouco de tudo.
Limitar a
dentro do estilo. Exatamente, e acho que é bom também, acho que é salutar que isso, que tal aconteça, não é?
Exato. E para a próxima é dedicada ao James, que já está aqui com a má língua, mas pronto, fica aí. Queres dizer o nome dela, não? Bem, esta não é muito difícil, Plaque Siren. Ou Plaque Siren.
Qualquer coisa do género, sim.
Pronto, ok. O James está a dizer, parem com isso ou dedico-me a Deus. Oh filho, falta mais duas músicas, portanto aguenta-te. Isto é um programa eclético, como toda a gente sabe. pessoalmente estou a gostar desta, e esta é só a segunda, neste caso.
Sim.
Apesar aqui dos comentários.
Alguma conversação também com o Dead Can Dance,
que possas adiantar. Assim.
Por exemplo, que uma gaja a cantar, está a morrer, etc.
Lá isto é como, como diz o outro, né? Não se pode agradar a todos.
Precisamente,
e,
portanto.
E pronto. Continuando com a história dos Lacamusa, em 93 a Checoslováquia portanto separou-se, ficando a República Checa para um lado, a Eslováquia para o outro. Isto trouxe alguns problemas à banda, que acabou por mudar-se para a parte checa da federação, da antiga Federação Checoslováquia. Entretanto, em 94-95 a banda chegou completamente mesmo ao máximo, digamos, da sua faceta minimalista e ao mesmo tempo industrial, e tentando, continuando sempre a explorar, digamos, estes ambientes, tal como também vemos neste álbum, que é bastante mais recente. Inclusive este álbum saiu no ano 2000, portanto apenas 5 anos depois disto, desta mudança. Entretanto, no início de 99 a banda continua a tentar procurar coisas novas e a mudar. Realmente as únicas faixas que temos é deste álbum. Já agora é um álbum que saiu pela editora Black Flames Productions em 2000, algo bastante raro, penso eu.
Mas já descobrimos quem é a Karina, pronto.
Através da net, através da net, penso que
é suspeitável.
Não era esse, era essa que tu suspeitavas, pronto.
E pronto, e basicamente é parte. Isso. Entretanto, como eu estava a dizer, no ano 2000 eles fizeram uma aparição no Electro Metro Fest, portanto, na Polónia, isto na Polónia, o que os levou a terem um contrato com a editora polaca Black Flames Records. Já agora, quem quiser procurar na net Black Flames Records, vai encontrar de certeza alguma informação acerca dos Lacamusa. Já agora, o nome escreve-se de uma forma muito estranha, já que estamos a falar de uma banda eslovaca.
Já agora explica. Eu tentei pôr aqui no chat, mas não.
Sim, temos no site, na página de abertura do site, podem consultar o nome da banda e tentar procurar também informações sobre eles.
Se
já agora,
não dizia ou não.
Já agora, não existem muitos registros na net acerca desta banda. Aquilo melhor, digamos, que encontrei foi um breve resumo da história deles, que está no site oficial deles, que está desatualizado desde 2005, por isso.
A história sim, não,
eles acabam que eles perderam o password.
Não sei.
Então não conseguem entrar lá.
Pronto, seja como for, ainda no ano 2000, em maio, a banda finalmente lançou o seu álbum de estúdio Sesti Svetla Plino Temonoto, que é o álbum do qual estamos a ver estas faixas. Por isso, vamos ouvir mais uma.
Eu vou-me abster de algum comentário. Vamos ouvir a última e vamos finalizar assim esta primeira hora com o tema Sladne Pruti. Estava lá,
É alguma coisa em eslovaco.
Já estou a dizer para isto.
Ah, já agora, tanto as letras como, obviamente, os títulos das músicas, o nome da banda é tudo em eslovaco. Tudo.
Uhum. Muito bem. Dá para notar. Não sei se conheces Sigur Rós. Cantou em islandês.
Pronto. E acho que é interessante isso, já agora. É algo diferente. É como nós também para os estrangeiros. Nós para cá, uma banda a cantar em português é normalíssimo, mas vamos imaginar, por exemplo, um islândico, uma pessoa da Islândia, é um islandês, aliás, a ouvir algo em português, não é? Também será alguma coisa de muito.
Isto é, se não fosse um imigrante português. Temos tantos espalhados pelo mundo. Com certeza que iria calhar logo um imigrante português.
Pois, calhava logo. Bom, meus caros, não percam por nada a segunda hora. Vamos abrir com um grande tema e depois vamos ter duas novidades. Aliás, uma novidade, Suidacra, e também o especial este domingo vai ser com o SAI. Além disso, vamos ficar com a entrevista feita com os Algarvios Fangos e também vamos ter uma novidade chamada Oceano. Só uma coisa para vocês ficarem com uma pequena ideia. Pelo nome, pensa-se que é uma coisa calma, e realmente é, mas vamos ouvir daqui a pouco. Até já.